Por isso nós convidamos hoje o psicólogo junguiano, ele também vem trabalhando com terapias, né? O Dornelis Benato está ao vivo por telefone conosco. Dornelis, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Os ouvintes.
Obrigada por nos atender, Dornelis, muito obrigada mesmo. E te perguntar, você está na chácara hoje, né?
Hoje sim, hoje eu fico trabalhando aqui por casa, fazendo comentários de sonhos e estudando um pouco mais esse problema que é muito vasto, muito amplo.
É verdade, aliás, a gente sabe disso, né? Todo mundo já sabe que o consciente, e olha que lidar com o consciente, com as coisas que a gente já sabe, Dornelis, é difícil, né? Você como psicólogo sabe disso, muitas pessoas cada vez mais adoecendo, nesse sentido a gente tem traumas, a gente tem experiências, a gente tem o comportamento, a gente tem a sociedade, a gente tem tanta coisa que interfere no nosso consciente, e claro, também no nosso inconsciente. Mas a relação daquilo que é consciente para o inconsciente é muito pequena, né? Consciente a gente sabe pouco, e o consciente é um universo ainda desconhecido. Dá para continuar dizendo isso, ou já sabemos mais sobre o inconsciente?
De cada descoberta que se faz a respeito disso, a gente ganha um pouco mais de conhecimento do inconsciente. Mas, na verdade, o inconsciente significa toda a natureza, toda a experiência do ser vivente no planeta, porque nós somos um somatório, nós não somos exclusivamente humanos. Nós estamos conectados com toda a natureza, tanto vegetal, animal, e o ser humano, o espiritual, o transcendente, que hoje se fala pela física quântica que nós estamos conectados com uma matriz. E essa matriz, ela interfere no processo da nossa consciência, na medida que a consciência não consegue compreender a verdadeira qualidade ou os verdadeiros valores do ser humano. Então, todas as vezes que nós nos desviamos da essência do ser humano, aparece o inconsciente com uma imagem ou com um sonho, com um alerta de que alguma coisa tem que ser transformada. O complicado de a gente entender o inconsciente é que a linguagem dele, ela é absolutamente simbólica e ela está ligada com todas as tradições da mitologia, das religiões, de todos os aspectos que são manifestações dessa realidade mais profunda do ser humano. Então, o inconsciente, na verdade, é a verdadeira qualidade que possa fazer o homem se realizar. E quando nós perdemos essa referência dessa qualidade de ser humano, aparece um sonho apontando que nós estamos fora do caminho e que precisamos fazer uma correção da nossa rota, quer dizer, mudar alguns comportamentos. E às vezes essa mudança de comportamento ela é meio sofrida. Nem sempre é uma coisa só maravilhosa, gostoso, não é só por aí. Às vezes exige muito sacrifício que nós tenhamos que fazer para poder mudar algumas coisas da nossa vida. E os sonhos são essas indicações. Mas não só os sonhos, como também as inspirações que a gente tem de que precisamos mudar alguma coisa da nossa vida, ou as manifestações de religiosidade, que às vezes também é uma manifestação desse inconsciente, e nós precisamos levar em consideração isso. Então, é muito importante a gente ter essa atenção, de prestar atenção nos sonhos que a gente tem à noite, e depois tem que fazer um esforço para tentar compreender.
Claro.
E não devemos entender os sonhos simplesmente como uma história, que é aquilo que vai acontecer, não. Aquilo pode estar indicando que deve haver uma transformação. Morte de alguns aspectos da nossa vida para nascerem outros. E isso tudo é simbolizado e a gente tem que compreender o sentido desse material que vem do nosso inconsciente para corrigir o nosso caminho na nossa vida.
Claro. Agora, Dornelles, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que durante muito tempo você usou, né, o sonho como uma forma também de terapia, né? Hoje eu sei que você não está trabalhando mais com isso. A gente percebe que há uma evolução também nas formas de compreender as coisas. A gente vem ganhando mais entendimento. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que elas... A pergunta é essa. Elas podem ser manipuladas no sonho porque situações que são contemporâneas, que são do momento social, por exemplo, vou me explicar melhor. Pessoas que sabem, já leram, ou já ouviram, ou já viram em filmes, ou já, enfim, ficou popular, de que sonhar, por exemplo, com um determinado animal significa uma coisa, né? Por exemplo, cobra, entre aspas, seria traição. Isso está no senso comum. Ou coisas do tipo sonhar com número, vai jogar, sei lá, numa loteria, numa Mega Sena, porque tem uma combinação de números, e números traria algum tipo de sorte. Enfim, o que eu quero perguntar é, dentro do conhecimento popular que ficou atrelado aos sonhos, esse comportamento, essa sociedade também pode manipular a pessoa para ela achar que aquilo quer dizer algo que, na verdade, não é bem aquilo, porque é a sociedade que está dizendo isso para ela e não necessariamente ela, o inconsciente dela, as experiências dela. Qual a relação disso? Manipulação mesmo.
Tem sim. No geral, tem uma manipulação das imagens do sonho, porque... Não é de conhecimento universal das pessoas que as imagens dos sonhos, elas são símbolos. A gente tem sempre um raciocínio mecânico. Então, tal imagem, por exemplo, como você citou, a cobra. A cobra é um animal conhecido de todo mundo, mas ela é venenosa, ela é perigosa. Então, dizer, pode ser pensado como um aspecto de traição, pode. Mas a cobra, ela não é só traição. A cobra também, ela se renova a cada ano, ela descasca, ela perde a pele antiga, ela perde aquela estrutura e nasce uma nova. Então, ela é um símbolo também de renovação. E a cobra, na mitologia, desde da Mesopotâmia, com a cobra Tiamat e a cobra do Éden, no paraíso, estão representando um processo de transformação. Quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida, eles desobedeceram uma ordem divina, que é o que o Deus queria que acontecesse, para que nascesse a consciência de si mesmo. Que quando eles comeram o fruto, eles tomaram consciência que eles estavam nus. E isso é um ato da criação de um novo paradigma, em que nasce a consciência de poder perceber a si mesmo. A mesma coisa ocorre na criança quando nasce o eu, por volta de 2 anos e meio a 3 anos. De repente a criança passa a dizer meu, eu, sou eu, etc. Então, o nascimento da consciência representado pela cobra significa um movimento da natureza para que possa o homem se tornar consciente de si mesmo. Então, não é um aspecto de traição, pelo contrário, é uma necessidade simbolizada na cobra que o ser humano pode se transformar e ser uma pessoa melhor do que ela é. Então, todas as imagens que aparecem em sonhos, eles precisam ser compreendidos em vários aspectos, como, por exemplo, sonhar com números. Pode ser algo associado com jogar na loteria ou qualquer coisa parecida. Mas os números, normalmente, eles são simbólicos. E isso é muito importante. Quem estudava isso já era Pitágoras. Pitágoras estudou muito o significado dos sonhos. E aí tem a famosa tetractis, que é a representação do 1, 2, 3 e 4, que somado entre eles forma 10.
Uhum.
E toda essa representação é tudo simbólico. Então, pode ser pensado de várias maneiras. E nós não aprendemos a ter essa leitura dinâmica, em função das várias imagens, para a gente compreender o sentido do inconsciente. O
claro.
Inconsciente, ele não fala a nossa linguagem, ele fala através de imagens. porque é como se, como sempre foi compreendido no desde os tempos mais antigos. Hoje, às vezes, até aparecem sonhos que aparecem palavras, ou às vezes nomes de pessoas. E aí, para interpretar os sonhos, a gente precisa entender a simbologia das palavras. Como, por exemplo, dou uma referência, uma pessoa que sonha com uma mulher que chama Letícia. Não é aquela mulher que aparece como que tem esse nome Letícia. A palavra Letícia vem de um termo latino que significa alegria. Pode ser que essa pessoa que tenha um sonho com esse nome dessa mulher esteja sendo solicitado que a pessoa busque mais alegria na vida.
Entendo.
Então, são todas coisas assim, bem simbólicas. Por isso que é difícil a gente entender o inconsciente, porque ele é uma realidade muito grande.
É o universo, tanto é que a gente dizia, né? O universo é quase que como literalmente fosse um universo à parte. É muita informação, né, Dornelis?
Isso.
E aí deixa eu só te perguntar sobre essa questão, por exemplo, de como isso se reflete no corpo, né, na saúde da pessoa. A gente já entendeu que o sonho é uma representação, que situações estão sendo vistas por nós mesmos, mas não no aspecto consciente, sim no aspecto inconsciente. O nosso inconsciente tentando se comunicar com o nosso consciente. Estaria certo essa analogia que eu estou fazendo, Dornelis?
Tá certo.
Ok. Sim. Se a gente não entende a linguagem, que é o que costuma fazer, por exemplo, um trauma também, né? A gente, sei lá, às vezes tem uma situação na vida e a gente não consegue não fazer mais. A gente continua repetindo aquilo que nos faz mal e enfim, adoecendo. Como, por exemplo, alguém que não lida bem com os seus sonhos, com essa linguagem, não consegue entender as mensagens, não consegue fazer essa conexão, não consegue fazer essa comunicação, ela sofre no corpo isso? O corpo manifesta isso?
Sim, sim. A gente tem isso pelo estudo dos próprios sonhos, mas o mais importante é a gente perceber que traumas que a gente passa na vida, sofrimentos que a gente passa, coisas não resolvidas, isso fica, isso eu estou falando não pelo aspecto da psicologia, mas pelo aspecto da física quântica. Então cria no corpo da pessoa um campo negativo. Quando você cria um campo negativo no corpo, você facilita a entrada de bactérias, vírus, fungos e parasitas. Então, as pessoas adoecem por um desequilíbrio da energia, ou, falando mais especificamente, um desequilíbrio do pH no corpo, do potencial de hidrogênio. E aí, quando você tem esse desequilíbrio, você favorece a entrada de micro-organismos. Então, esses micro-organismos vão adoecer o corpo. A pessoa vai gerar doenças. Não adianta você fazer um trabalho terapêutico de psicólogo, por exemplo, para ajudar uma pessoa que tem dores no corpo, no corpo inteiro. Por quanto que se faça interpretações, tenta se ajudar, e se dê remédio, se dê analgésico, etc., aquilo não vai acabar. Porque houve um desequilíbrio do pH, entrou um parasita no corpo dessa pessoa, que tem uma doença que é conhecida por fibromialgia, que gera dores no corpo, e não adianta você fazer interpretações psicológicas dessas dores que não resolve se não for eliminado o parasita. Agora, a própria medicina não consegue resolver o problema do parasita, porque já existem milhões de pessoas com o mesmo problema e não consegue encontrar uma solução, porque o parasita se aloja nos glóbulos vermelhos. E aí não tem como eliminar o parasita, porque ele está no sangue, está no próprio glóbulo vermelho. Então, o que que acontece? Isso vai se repetindo, porque como não se consegue eliminar os glóbulos vermelhos, porque ele eliminaria a vida da pessoa também, então fica um tratamento sem fim. E aí que eu fui buscar soluções diferentes, que eu acabei encontrando uma outra ciência que se chama biomagnetismo, que você consegue eliminar o micro-organismo, você retira a dor da pessoa, você não mata o indivíduo, pelo contrário, você cria a vida. Então, a psicologia, ela tem que fazer uma ampliação do conhecimento dela para poder entender esses outros aspectos da vida, para poder facilitar o tratamento. E é o inconsciente que coloca esse tipo de coisas, porque está sendo solicitado uma transformação. E às vezes o próprio fato de entrar um micro-organismo, a pessoa tem que reconhecer talvez o sofrimento, a dor dela, etc., essas coisas. Aí, depois que você elimina o micro-organismo que cessa a dor, aí você pode começar a trabalhar o aspecto psicológico.
Entendi. Dornelis, para a gente encerrar, porque é um assunto bastante denso, complicado, a gente quis aqui começar, você fica convidado a voltar, mas assim, só para a gente deixar bem claro o que foi dito aqui, daria para a gente resumir, né, de uma forma simplificada tudo o que você falou, dizendo o seguinte, que as áreas do conhecimento que a gente teve até aqui precisam também se reinventar. Ao exemplo do que aconteceu, por exemplo, na Idade Média, não tinha anestesia, não tinha medicina convencional, eram os barbeiros quem tratavam as mais variadas doenças, né? Depois vieram os físicos lá da Índia, que tratavam um pouquinho melhor, mas não se podia nem conhecer os sistemas, porque a prática de abrir os corpos era proibida, né? Então se soube muito sobre medicina, na anatomia, depois, né, durante a Idade Média ou depois dela. Daria para a gente dizer que como foi feita uma revolução naquela época, nas áreas do conhecimento, que levaram as pessoas a se entenderem melhor no aspecto de saúde, preservação da vida, longevidade, nós estaríamos vivendo um tempo parecido, onde as áreas que são conhecidas precisam se reinventar para dar conta das demandas do conhecimento?
Sim, perfeitamente. E o novo conhecimento que está entrando e que está revolucionando o mundo inteiro é a física quântica, que é um aspecto muito novo, absolutamente novo. Faz enquanto 200 anos que os primeiros pensadores, o Max Planck, que foi o primeiro que criou o pensamento da física quântica, está uma coisa muito recente. Então o mundo está se reinventando. Na Alemanha hoje já existe uma diferenciação, tem a medicina tradicional e tem a medicina quântica. Então isso que você está dizendo, realmente nós temos que nos reinventar. A psicologia, no sentido tradicional freudiana, jungiana, adleriana, todas essas linhas ajudaram a compreender num certo aspecto. Hoje precisa reinventar toda essa história.
Olha que interessante.
Dornelis... Nós estamos encaixados no universo, nós fazemos parte do universo, o universo está esperando que o ser humano se transforme para que chegue na sua realização plena.
Que lindo
então,
isso,
é uma
né?
coisa, como você diz, é muito grande, muito amplo essa necessidade, e nós precisamos conhecer muito profundamente. Não são negados os conhecimentos do passado, mas nós temos que agregar as novas descobertas, as novas técnicas que foram desenvolvidas para a gente mitigar o sofrimento, possibilitar uma vida melhor e possibilitar o ser humano de se realizar como ser humano nesse planeta.
Muito bonito, isso é já para começar segunda-feira, inspirador. Dornelis, agradeço muito, você fica convidado a gente retomar esse assunto para entender um pouquinho mais sobre o meu biomagnetismo, mas hoje a gente compreendeu um pouquinho sobre como está avançando tudo isso. Uma ótima semana para você e até daqui uns dias.
Até mais, para você também.
Um abraço, tchau, tchau.
Realmente, tchau, tchau.